Muito bem, então vamos começar. Em primeiro lugar, o Hafetz Chaim, que viveu no começo do século passado, ele faleceu antes da guerra, em 1933. Ele uma vez disse que toda a alta tecnologia, imagina, na época dele, né? Que tinha telefone, trem, etc, etc. É tudo uma forma que Hashem está preparando o mundo para quando Mashiach chegar, a informação poder se espalhar mais rápido. Provavelmente ele nunca imaginou, ou talvez sim imaginou, vai saber que ele sim imaginou, que teriam de internet e que daria para se transmitir uma aula assim diretamente de Yerushalayim para o mundo. E talvez aqui se concretiza de mais uma forma o versículo tão conhecido que Mitzion tetzé Torá, que de Tzion vai sair a Torá, o Dvar Hashem Yerushalayim, a palavra de Hashem, vai sair de Yerushalayim para o mundo inteiro. E assim é uma forma muito fácil e rápida, ao vivo, em cores, da Torá daqui de Yerushalayim se espalhar pelo mundo. Queria só pedir que, como a tecnologia tem as suas limitações, quando vocês forem fazer perguntas, que cada um faça sozinho, sem todo mundo falar junto, senão eu não consigo entender direito aqui. Fica uma salada só, não dá para entender. Nós paramos no casamento de Yitzhak e Rivka. Nós tínhamos visto como Eliezer foi buscar Rivka, toda a longa história. E a gente parou no finalzinho, quando Yitzhak finalmente casa com Rivka. Faltou falar vários detalhes sobre esse fator. Eu gostaria de começar por um outro assunto e dele voltar a onde nós estávamos. Nós estamos saindo de um dos dias mais tristes, na verdade, é o dia mais triste do ano, que foi ontem, Tisha B'Av, o dia que foram destruídos os dois templos. E nós estamos caminhando para um dos dias mais alegres que nós temos ao longo do ano. Esse dia vai ser na sexta-feira, que é chamado Tu B'Av, dia 15 de Av. Aí vocês vão falar, desde quando é o dia mais alegre do ano? De onde você tirou isso? Então, não tirei da minha cabeça. Isso está escrito claramente no Talmud. O Talmud diz... Como? Agora sim, pode falar. Quase. O dia das árvores é Tu Bishvat. E Tu B'Av, infelizmente, foi transformado no dia dos namorados, mas nada tem com o peixe. Então vamos ver o que, que ele é. Então diz o Talmud o seguinte. Disse Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim le Israel. Não houve dias bons, dias festivos para Israel, como dia 15 de Av, o Yom Kippurim, e como dia de Yom Kippur. Porque neles as moças de Jerusalém saíam com roupas brancas emprestadas. Porque emprestadas, shelo levayesh et mi she'enlo, para não envergonhar as moças que não têm roupas, ou esse tipo de roupa. Depois ele fala mais alguns detalhes. E elas saíam para os campos, para os vinhedos mais especificamente. E lá elas faziam rodinhas. E elas falavam para os rapazes, venham e escolham quem vocês querem para casar com vocês. Ou seja, não era dia dos namorados, e sim dia do Shiduchim. Assim diz o Talmud. Portanto, ao longo do ano, nós temos duas datas, que são as datas mais alegres que tem no ano. Dia 15 de Av, que vai ser essa sexta-feira, se Deus quiser. E Yom Kippur. Bom, Yom Kippur, nós podemos imaginar por que é um dia tão alegre. Afinal, nós ficamos com a ficha limpa. Então, é um dia de alegria, de fato. E o dia 15 de Av, o que ele tem para ser tão alegre assim? Por que esse dia é tão especial assim? Na realidade, ao longo do tempo que nós estivemos no deserto, o nosso povo fez dois grandes pecados. Um foi o bezerro de ouro, e o outro foi os espiões que entraram aqui na terra de Israel e voltaram para lá. Em vez de incentivar o povo a entrar na terra de Israel, eles falaram, sabe de uma coisa, lá é meio ruim, e lá vai ser difícil de conquistar, e sabe, é melhor nós desistirmos. Essas duas falhas, obviamente, que o povo fez depois de chuvá por isso. Quando eles foram perdoados, pecado do bezerro de ouro, eles foram perdoados em Yom Kippur. E aí virou um dia tão especial. O pecado dos espiões foi perdoado no dia 15 de Av. E por isso essas duas datas são datas ligadas com perdão. Então são datas alegres. São datas que Hashem nos perdoou por uma falha grande que nós fizemos. Pelo fato de ser ainda uma data de perdão, é uma data elevada, uma data de santidade. Se é uma data de santidade, então é uma data alegre. Se é uma data alegre, é uma data alegre e de santidade, então é uma data propícia para casamentos. Uma das brachot que se fala no casamento, embaixo da chupá, se faz a primeira brachá do casamento, da consagração, e depois tem as famosas sheva brachot, sete brachot, que são chamadas as brachot dos noivos. A primeira dessas brachot dos noivos é a brachá shehakol bara lichvodo, que tudo Deus criou para a sua glória. Puxa, tudo bem, entendo. Tudo que Deus criou foi para a sua glória. Mas o que isso tem a ver com casamento? Porque justo embaixo da chupá se fala essa brachá. Você está falando brachot ligadas aos noivos. Da próxima brachá é que Hashem criou o homem, depois que Hashem criou a mulher. Então, tudo bem, dá para se entender, tem tudo a ver com casamento. O que vem a ser shakol bara lichvodo? Que tudo Deus criou para a sua glória. O que isso tem de tanta ligação justo com o casamento? Mas antes de falar sobre essa pergunta, nós temos uma outra pergunta aqui. Cada festa está ligada com alguma coisa. Então, é Shavuot, é o maior de todos os acontecimentos, a outorga da Torá. Pesach, nós comemoramos a saída de Mitzray. Sukkot representa toda a viagem do nosso povo no deserto e que nós estamos protegidos por Deus. Até aí, está tudo muito bom. Yom Kippur, que é o dia que está aqui ligado com casamentos, é o dia que está no auge da santidade. Qual a conexão, então, entre Yom Kippur e o casamento? E, automaticamente, a conexão entre Tu Be'av, dia 15 de Av, e o casamento? O casamento precisa ser com santidade. Não somente com santidade, mas tem uma lição muito interessante nessa história toda que o Talmud aqui nos contou. O Talmud nos contou que nessas datas as moças saíam para os vinhedos e elas saíam vestidas com roupas emprestadas. Por quê? Shelo levayesh et mi she'eno. Para não envergonhar quem não possui, quem não tem. Ou seja, tem moças que são mais pobres. elas não têm aquela roupa. Então cada uma empresta para outra. Todo mundo vai ter a mesma roupa. Vai ser um uniforme. Dessa forma nós estamos demonstrando, o Talmud está nos demonstrando, a importância que tem no casamento de se levar em consideração o outro. Tomar cuidado para não ofender o outro. Tomar cuidado com os sentimentos do outro. Ao ponto tal que essas moças que queriam casar, elas tinham que treinar antes ainda. Elas estão procurando um rapaz, elas já precisam tomar cuidado como que elas vão lidar com o sentimento da próxima. Se elas sabem lidar com o sentimento da próxima, e elas sabem emprestar roupas para não ter problema de alguém se sentir mal, elas estão preparadas para o casamento. Em Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia que nós estamos pedindo perdão para Deus, olha o Al-Het que nós falamos ao longo de Yom Kippur. Observe que a maioria da maioria dos itens que nós pedimos perdão para Deus são itens de erros que nós fizemos com nossos semelhantes. Poucas coisas lá nós pedimos perdão diretamente, coisas que nós fizemos para Deus. Tudo bem, lógico. O Talmud diz, quando uma pessoa faz um pecado com a outra, quando uma pessoa falta respeito com a outra, ele está fazendo dois pecados, um contra a pessoa e um contra Deus, porque Deus falou que você tem que respeitar o próximo. Então, por isso, precisa pedir perdão para Deus. Mas não adianta só pedir perdão para Deus. Primeiro precisa pedir perdão para a pessoa com a qual a pessoa fez aquela coisa, e depois ele sim pode pedir perdão para Deus. Nessa lista toda do Al-Het, não tem uma diferença se eu fiz isso para o meu cônjuge, ou se eu fiz isso para os meus pais, ou se eu fiz isso para os meus amigos, ou para quem for. Não muda. O perdão aqui é igual. Porque aquilo que nós temos que tomar cuidado com a sensibilidade de cada pessoa e com os sentimentos de cada pessoa é indiferente para quem. Por isso essas moças já treinavam antes do casamento a saber lidar com os sentimentos da próxima. A partir do momento que elas sabem lidar com os sentimentos da próxima, elas estão preparadas de fato para poder casar. Mas voltando, nós estamos falando antes sobre a brachá dos noivos. A brachá shakol bara lichvodó, que tudo Deus criou para a sua glória. O que isso tem a ver com o casamento, para se falar essa brachá no casamento? O Rav Twersky, que é rabino e um dos maiores psiquiatras que tem nos Estados Unidos, diz que muitas pessoas vão se aconselhar com conselheiros matrimoniais. E os conselheiros dizem, sabe, o grande problema que tem entre os casais é a falta de comunicação. O grande problema que tem entre os casais é que a comunicação não está muito boa. E ele diz, sabe, uma vez eu estava andando no aeroporto, e tem aquelas esteiras para poder adiantar nos aeroportos grandes. E ele estava em cima de uma das esteiras, do lado dele estava um dos operários do aeroporto. E esse funcionário viu um amigo dele na esteira que estava indo no sentido contrário deles. E ele começou a conversar e conversar e conversar e conversar, e cada vez eles estavam mais distantes. E aí Rav Twersky entendeu que é verdade que a falta de comunicação atrapalha. Mas não quer dizer que se a pessoa tem uma boa comunicação, ele já está resolvido. Por quê? Porque esses dois tinham uma comunicação muito boa, eles estavam conversando muito bem. Mas o problema é que um está indo num sentido e o outro está indo no sentido oposto. Quando duas pessoas estão indo nos sentidos opostos, por mais que eles possam ter uma boa comunicação, falta. Falta porque eles não vão chegar em lugar nenhum. Porque um puxa para cá, outro puxa para lá. Quando cada cônjuge está tentando puxar a sardinha para o seu lado, e quando cada um deles está querendo só o seu bem, eles estão indo em sentidos opostos. E por mais que eles possam ter uma ótima comunicação, e nada vai adiantar. Vem aqui nossos sábios e falam debaixo da rupá. Você precisa fazer uma brachá shehakol bara lichvodo. Tudo foi criado para a glória de Hashem. Se o casal quer ter sucesso, eles precisam ter um ponto em comum. O ponto em comum que eles precisam ter é que eles precisam estar sobre a mesma esteira. Eles precisam caminhar na mesma direção. Eles precisam buscar o mesmo objetivo na vida deles. Se eles buscarem o mesmo objetivo, eles vão ter sucesso. Se eles buscarem o mesmo objetivo, por mais que tenha diferenças entre um e o outro, óbvio que tem, mas eles vão ter sucesso. Porque cada um vai usar aquilo que ele tem para poder chegar no mesmo objetivo. E esse objetivo chama-se Shehakol Bara Lichvodo. Tudo Deus criou para a sua glória. Se as pessoas sabem caminhar desta forma, eles vão ter sucesso. Como diz Shlomo HaMelech, e aqui também as moças falavam, declaravam esse versículo nos campos, quando elas estavam esperando pelos rapazes para virem escolher quem cada um quer casar, elas diziam o versículo que Sheker HaChen, a graça, é uma falsidade. Vehevel HaYofi, e a beleza é nada. Ishayirat Hashem hitit halal. Uma mulher que teme a Deus, ela é a louvada. Se a mulher teme a Deus, se o homem teme a Deus, se os dois estão caminhando por conseguinte, Shakol Baralech Vodok, e tudo foi criado para a sua glória, eles vão conseguir ter sucesso, porque eles estão sobre a mesma esteira. E não somente eles têm uma boa comunicação, mas eles têm um objetivo também em comum. Quando Deus criou a Havá, e deu a Havá para o Adam Arishon, nós vimos já, lá no comecinho da Torá, Deus chamou a mulher, a Havá, de Isha. Por quê? Que Meish Lukoh Hazot. É chamada de Isha porque ela veio do Ish. Lembrando que Hashem criou Adam, e de Adam ele tirou uma parte de Adam para criar a Havá. Já que ela mulher veio dele, ele é chamado de Ish. Ela é chamada de Isha porque ela veio do Ish. Então nós temos já dois nomes para o homem. E aparentemente um nome para a mulher. Adam é chamado de Adam. Ben Adam. Adam é homem. E Ish também é homem. Feminino de Adam. Não tem. Feminino de Ish é Isha. Por que que o homem é chamado de Adam? O homem é chamado de Adam porque a palavra Adam vem de Adama. Adama é terra. O homem veio da terra. Deus fez o homem de terra. E uma vez que ele veio da terra, ele é chamado de Adam. Adam que veio da Adama. Fala, Samantha.
Está ouvindo, gente?
Sim, estou ouvindo. Pode falar.
Está cortando a minha opinião. Está ficando mudo assim. Adama, eu ia falar se Adama não é feminino de Adam.
Não é. Você não se chama Adama porque você não é a terra. É verdade que pela verdade que pela construção você tem razão, que normalmente uma palavra que tem masculino e você faz uma palavra igual com o rei no final, fica feminino. Mas não sempre essa regra é válida. Então, nesse caso, a regra não é válida. Adam é homem, Adama é terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que Adam veio de Adama. O homem veio da terra. Então, Adam é uma abreviação de Adama. O que vem a ser Ish? O que é Ish e por que não tem um feminino de Adam? Na realidade, o homem não é o único que veio da terra. Todos os animais foram criados da terra. E por conseguinte, quando você chama o homem de Adam, você está geralmente se referindo mais à parte material do homem, mais à parte animal do homem. Adam, igual qualquer animal veio da terra, eu também vim da terra. Então eu sou Adam, eu sou da terra, assim como ele é da terra. Pela Kabbalah, existem algumas matérias-primas. E todas as coisas no mundo são formadas por essas quatro matérias-primas. A terra, água, fogo e ruach, vento ou espírito. São quatro componentes das quais tudo é feito. No homem existe um componente que tem uma predominância. E ele é o fogo. Esh. Fogo. O que significa fogo? Significa que o homem tem um fervor, tem entusiasmo, tem iniciativa. Nesse sentido, o homem tem um calor. Os animais não têm isso. O ser humano tem isso muito forte. O ser humano recebeu de Hashem uma força para poder dominar. Como que o homem domina? Por intermédio desse calor, dessa iniciativa, desse entusiasmo. O homem desenvolve a cultura e etc, etc. Tudo isso vem graças a esse calor que a pessoa tem. Portanto, a palavra Ish, homem, vem de Esh, fogo. Ish tem Aleph e Shin de fogo. Depois a gente vai ver o que é o Yud. Mas de qualquer forma, o homem tem Esh, fogo. Esse é o fervor que faz com que o homem possa produzir, se dedicar, desenvolver. E esse calor humano que existe. Portanto, existe uma diferença muito grande entre Adam e Ish. Viver como um animal, é óbvio que não dá também sem a dádiva de Hashem, é lógico. Precisa da vida que Hashem dê para o homem. Mas, se o homem viver como um animal, no sentido de viver sem santidade na vida, de viver sem Deus na vida, ele vai viver como qualquer animal. Ele vai viver como qualquer animal significa que ele vai ter uma vida animal, mas não uma vida de destruição, não uma vida perigosa. Ou seja, ele não vai causar perigo para os outros. Por outro lado, quando nós estamos falando do lado de Ish que o homem tem, que é o fogo, é o fervor que ele tem, é o entusiasmo que ele tem, é a iniciativa que ele tem, ele precisa ter Deus junto dele. Porque se ele não tiver Deus junto dele, ele vai destruir. Porque o fogo, quando não é bem direcionado, ele destrói. O fogo que não é bem controlado é um fogo perigoso. Com fogo você pode cozinhar, com fogo você pode derreter ouro, com fogo você pode aquecer um lar. Mas por outro lado, o fogo pode destruir casas, Deus nos livre. O fogo pode fazer o desastre que teve aqui ano passado, lá no Carmelo. Pode queimar e fazer um monte de gente ficar sem casas. Tudo depende de como o fogo é usado. Se formos olhar pelo lado animal do homem, Adam, é um lado que, se não tem divindade, então ele vai ser simplesmente algo como um animal sem santidade. Mas o lado Ish do homem, que é o lado do fervor, é o lado do fogo, se não for controlado, ele é super perigoso. E por isso o Ish na realidade precisa ter Yud, Deus. O Ish precisa ter Deus junto dele. Se o homem tem Deus junto dele, esse fogo vai ser um fogo controlado. Quando se fala de agora um homem e uma mulher que estão querendo procriar, eles querem ter filhos, esses filhos vão depender também dos pais, óbvio. Não só o lado genético depende dos pais, o lado espiritual também vai depender dos pais. Se os pais forem um fogo que consome, os filhos vão ser também um fogo que consome. Se os pais são um fogo destrutivo, os filhos também vão ser um fogo destrutivo. Para que os filhos sejam construtivos, para que os filhos sejam um fogo de calor humano que vai desenvolver o mundo, eles precisam ter Deus na vida deles. Não somente eles precisam ter Deus na vida deles, mas eles precisam nascer já com Deus na vida deles. Eles precisam ser concebidos já com Deus na vida dos pais. Somente os dois juntos, o marido e a esposa, é que podem trazer filhos com santidade para o mundo. E por isso, dá para enxergar? E por isso que o Ish tem um Yud, a Isha tem um Rei. Yud e Rei é um dos nomes de Hashem. Yud Kei, nem se pode pronunciar à toa ele, é um dos nomes de Deus. O homem tem fogo, Esh. A mulher tem fogo, Esh. O homem tem um Yud. A mulher tem um Rei. Os dois têm calor. Os dois têm fervor. Mas eles têm um fervor junto com o Yud e o Rei. Eles têm um fervor junto com Deus. É um fervor divino. É um fervor canalizado para fazer as coisas da forma correta e adequada. Se Deus nos livre, o casal tira o Yud e tira o Rei da vida deles, sobra só Esh e Esh. Se o casal tira Deus da vida deles, não sobra só um fogo, sobram dois fogos. O Esh dele, o Esh dela. E imagina Deus nos livre produzir um filho que tem dois fogos juntos. A destruição que ele pode ser. Lógico, o homem e a mulher são diferentes em todos os aspectos. E por isso, até no nome deles, aquilo que está junto do fogo e do fervor deles é diferente. No homem tem o Yud, Na mulher tem o rei. Tem um versículo que o Rashi traz logo no comecinho da Torá também. O versículo do profeta Isaías, que diz que Bekah Hashem Tzur Olamim. Pois com Yud Kei, nome de Hashem, Deus formou os mundos. Nós sabemos que tem o mundo, este mundo, e tem o mundo vindouro. Olam Hazeh, Olam Haba. Os mundos foram formados por Deus por intermédio do nome dele, Yud e Rei. Um mundo foi criado com a letra Yud, o outro mundo foi criado com a letra Rei. O que quer dizer isso? Não adianta, não vamos conseguir entender, porque isso são conceitos cabalísticos. Mas esse é um fato. Este mundo foi criado com a letra Rei e o mundo vindouro foi criado com a letra Yud. Assim consta no Talmud, consta nos livros de Kabbalah. Logo no comecinho da Torá, em Parashat Bereishit, quando Deus fala da criação do mundo, está escrito lá que essa é a geração da terra, Beribaream, quando elas foram criadas, quando as coisas do mundo foram criadas. Dizem nossos sábios que a palavra Beribaream, que é uma palavra provavelmente única no Tanakh inteiro, desta forma escrita, pode ser dividida em duas palavras, Beribaream, com o rei ele criou. Este mundo foi criado com a letra Rei. Ou seja, todas as vezes que se fala da letra Rei do nome de Hashem, ela representa a criação deste mundo. E a letra Yud representa a criação do mundo vindouro, Olam Haba. Bom, isso significa que a função... Isso significa que a função do homem no mundo é diferente da função da mulher, óbvio. Se a mulher tem o rei no seu nome, Isha, significa que a mulher tem uma ligação mais forte com esse mundo. Ela que tem a gestação, ela que cuida das crianças, ela que faz a comida da casa e assim por diante. Ela se preocupa com toda essa parte mais desse mundo. E por outro lado, o Ish, o homem, tem o Yud no seu nome, que representa o mundo vindouro, que representa, por exemplo, a Torá. Quem tem que trazer o espírito de Torá para dentro de casa é o homem. Quem tem que trazer a parte espiritual mais forte para dentro de casa é o homem. E por isso ele tem o Yud no seu nome. Unindo agora as duas coisas, unindo o fervor espiritual da casa, unindo com o fervor material, que não quer dizer obrigatoriamente só o lado material, lógico que não, a mulher também traz espiritualidade, mas espiritualidade dentro das coisas materiais da casa. E o homem traz espiritualidade nas coisas espirituais da casa. Mas os dois agora trabalhando e trazendo esse fervor dentro do lar, conjuntamente, com o nome de Hashem presente nas suas vidas, podem gerar crianças que vão ser também Ish-Ishá. Também vão ser fogos controlados. O fogo do homem junto com o Yud de Hashem, o fogo de uma menina junto com o rei de Hashem. Não só isso, agora também nós podemos entender por que que não há Adam feminino. Quando nós falamos desse lado animal do ser humano, o homem e a mulher são iguais. O lado mais animal é idêntico dos dois. É animal. o fervor que eles trazem é que é diferente. Por isso, Adam é um conceito de seres humanos. Não tem diferença Adam homem ou Adam mulher. O ser humano é chamado Adam. Mas esse é o ser humano básico. Ele precisa se elevar. Ele precisa trazer também o fervor que ele tem e usar para o lado certo. Se ele não usar para o lado certo, ele não tem Deus na vida dele, só tem Eish. Só tem fogo, vai ser uma destruição. Que não precisa muito, é só abrir os jornais para ver a destruição que tanta gente consegue fazer por aí. Se ele tem o nome de Deus dentro dele, então ele é elevado. Se ele é elevado, ele é um Ish, ele é uma Ishá. E aí é interessante. É interessante porque se o homem e a mulher sabem se conduzir trazendo divindade dentro das suas vidas, eles conseguem transformar aquele mesmo Adam que vem de Adamá, de terra, para Adam que vem da palavra Adamel Elion. Vou me parecer com o Supremo. Assim consta nos livros. Que é verdade que Adam vem de terra, mas a pessoa consegue transformar esse Adam que vem da terra em um Adam de Adamel Elion. Me parecerei e me assemelharei ao Supremo. Se a pessoa traz a divindade dentro da sua vida, ele consegue fazer isso muito bem feito. Ele consegue transformar aquele Adam tão material, tão materialista, em algo extremamente espiritual e que segue, obviamente, o caminho de Hashem. Tudo isso tem muito a ver com o que nós estávamos vendo. Nós paramos onde Eliezer chegou com a Rivka para o Yitzhak se casar. E aí todo mundo perguntou, ah, foi assim? Quando chegou Eliezer com a Rivka, Mazutov casaram já imediatamente, assim, foi tudo tão rápido. Não consta nos livros exatamente quanto tempo levou para eles finalmente casarem. Mas não foi imediato. Por que não foi imediato? É verdade que Eliezer fez de tudo para trazer a melhor moça para Yitzhak. É verdade que aconteceram as coisas mais incríveis nessa viagem. É verdade que ele viu a mão divina em cada passo que ele deu. E agora ele chega com a Rivka. Mas mesmo assim, Yitzhak quer um tempo. Não é assim, chegou, já vamos casar, eu nem sei quem é ela. Eu preciso ter certeza que ela de fato é uma boa esposa para mim. Tudo bem, Eliezer já aprovou. Mas isso era só um pré-critério. Agora eu quero ver, conforme os meus critérios, se ela está boa para mim. E ele vai fazer uma pequena avaliação. Detalhes sobre a avaliação, se Deus quiser, vamos falar semana que vem. Ele vai fazer uma pequena avaliação para ver o que acontece. Será que ela, de fato, pode me ajudar a construir um povo, uma nação? Não é brincadeira. Abraham e Sarah tiveram Yitzhak. E Yitzhak agora vai ter algum filho que vai gerar toda a nossa nação. A nação que Hashem prometeu para o pai dele, Abraham. Ele precisa escolher muito bem essa mulher. Ele tem o Yud bem grande no Ish. Agora precisa ver se a mulher tem um rei bem grande no nome dela, para poder ter bastante divindade nesse lar. Para isso ele vai fazer uns testes. Vai verificar. E no final das contas, ele vê que, puxa vida, maravilhoso, magnífica. Ela parece até a minha mãe Sarah. Psh, melhor do que isso, impossível. Agora sim ele pode se casar com ela. Então leva um tempo esse processo, a gente tem que ver depois mais detalhes o que aconteceu e como ele percebeu a divindade toda que pairava na Rivka. E aí sim, Yitzhak se casa com ela. Fala, Ivanis, quer perguntar?
Exclusivamente com ela, ele não está esperando um sinal divino?
Não, não.
É só entre ele,
é? Mais ou menos. Ele não está esperando nada. Ele está esperando para ver se ela de fato tem divindade. É verdade, tem toda a razão. Para você saber se uma pessoa tem uma divindade forte, vai depender muito, muito, muito de Hashem demonstrar isso. E de fato é o que vai acontecer. Deus vai demonstrar que de fato ela tem divindade. E a partir do momento que Deus demonstrou, ótimo, vamos casar com ela mesmo. Sim, é verdade, vocês estão falando certo. Quer dizer, o Abraham mandou Eliezer para arrumar a moça, certo? Arrumou uma boa moça? Arrumou? Muito bem, então Abraham cumpriu a sua obrigação. Todo pai procura para o seu filho o melhor shidduch que ele pode achar. Mas depois que o pai procurou, o filho não vai de fato conhecer a moça para ver se combina com ele de fato? Óbvio que tem que conhecer. Até está escrito no Talmud que não pode casar sem conhecer a moça antes. Então, a parte de Eliezer cumpriu aquilo que Abraham tinha que ter feito. Escolheu uma boa moça, percebeu, fez todos os testes, a gente viu, para ver se ela é bondosa de fato. Maravilhosa, uma moça perfeita para se casar com uma pessoa da família de Abraham. Bom, perfeito. Lado de Abraham cumprido. E agora... Yitzhak vai casar assim do nada? Ele precisa ver se agora combina comigo mesmo. Então ele vai fazer algum teste a mais. Ele quer ver como ela é de fato. A partir do momento que ele vê, puxa vida, olha só. Vamos lembrar que Yitzhak não tinha mais a sua mãe? Sarah tinha falecido já. De repente ele vê que a Rivka é muito parecida com a sua mãe. Oh, agora nós estamos falando então de uma pessoa... que vai poder fazer parte da casa de Abraham e construir a nação que deve sair de Abraham. Se de Sará saiu a continuação, de alguém que parece com a Sará, com certeza vai sair a continuação. Um fator interessante para complementar isso, que o Mikdash HaLevi pergunta. O Mikdash HaLevi era um rabino na Inglaterra, faleceu alguns anos atrás, e ele chamava-se Rav Diner, e ele fala o seguinte, uma explicação muito interessante. Que até uma pergunta que foi feita numa das aulas antes das férias. Abraham Avinu não quer de jeito nenhum que o seu filho case com uma moça das moças de Canaã. Por quê? Nós vimos. Canaã foi amaldiçoado por Noach. Shem foi abençoado, Abraham foi abençoado, e Abraham vê que não dá, não vai colar direito alguém abençoado com alguém amaldiçoado, não vai funcionar direito. Perfeito. Então sabe de uma coisa, vai para minha família e traz para mim uma moça da minha família. Vai lá, Eliezer, e traz para nós uma moça que de fato parece uma boa moça. Mas o sogro, oi vavoi, melhor nem perguntar. O sogro quase matou Eliezer. Se não fosse o anjo que trocou os pratos e matou o sogro. Então, olha a família que ela veio. Um pai assassino. O irmão dela, também nós vimos, Lavan. Oi, vavoi, oi, 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 oi. Imagina só, um bandido igual o Lavan, que a gente ainda vai ver mais pra frente na Torá, o que ele vai aprontar com Jacó. Não está escrito o que ele fez com Jacó. Será que esse é o Shidur para arrumar para a filha de Abraham Avinu? Essa é a família que foram arrumar para ele? Responde o Mikdash Halevi o seguinte. E aí nós vemos de novo a necessidade dos dois. A necessidade dos dois trilharem na mesma direção, por mais que eles estão diferentes. Yitzhak cresceu na casa de Abraham Avinu. Abraham Avinu é chamado Amud HaChesed, a coluna da bondade. Abraham Avinu tinha uma compaixão por qualquer pessoa. Ele rezou para as pessoas de Sdom. Abraham Avinu era uma pessoa extremamente bondade pura. Yitzhak cresceu nessa casa. Uma casa que não consegue enxergar nada de ruim em ninguém. Uma casa que se enxerga só as virtudes, só as coisas boas, só as coisas bonitas. De fato, uma educação como essa é maravilhosa. Não tenho que discordar. Mas o futuro de Yitzhak nesse caminho, e dos filhos dele também, é perigoso. É um perigo porque ele é uma pessoa tão inocente, tão pura. Para ele tudo é tão bom, tão maravilhoso, que as pessoas ao longo da vida que podem tentar passar o pé nele, ele não vai enxergar que eles são pessoas malvadas que estão na frente dele. Não vai conseguir perceber que esse sujeito aqui é malvado, cuidado, ele é perigoso. Não, olha só como é uma pessoa boa, como ele tem um bom coração. Não olha isso, vão olhar o lado positivo dele. Yitzhak está em perigo. Jacó vai estar em perigo, os filhos de Yitzhak vão estar em perigo. Por isso Deus fez com que a esposa do Yitzhak fosse uma pessoa maravilhosa também. Mas é uma pessoa que foi criada numa casa de bandidos, numa casa de pessoas com um comportamento, olhe lá, Lavan, que vive enganando todo mundo, Betuel, que também devia enganar todo mundo. Ela cresceu nesse ambiente, ela de fato se transformou numa flor entre os espinhos, como dizem nossos sábios. Mas o bom dela é que ela é uma boa pessoa que conhece as maldades do mundo. Ela conhece como são as pessoas que enganam. Ela conhece como são as pessoas que eles, embora, é óbvio que tem, todo mundo tem um grande lado positivo, mas precisa tomar cuidado, tem pessoas que são malvadas, tem que ficar de olho aberto. Agora sim, juntando Yitzhak, que enxerga só o positivo, com a Rivka, que é uma pessoa super positiva, mas ela sabe enxergar pessoas malvadas, juntos, eles podem construir uma casa que vai poder chegar a um equilíbrio perfeito. Não é à toa que Jacó Avinu, que é o filho de Yitzhak e Rivka, é chamado do caminho do meio, do equilíbrio. Ele é o equilíbrio por vários motivos, mas aqui está mais um motivo. Ele é o equilíbrio porque ele cresceu numa casa com um pai que só vê as coisas maravilhosas de cada pessoa, uma pessoa super inocente. Tanto é que mais pra frente nós vamos ver como Yitzhak também via muito bem e muito positivamente o seu filho Esav, por mais que ele aprontava um monte. E por outro lado, Yaakov vai receber também uma educação da Rivka. Rivka que veio de uma casa de pessoas que enganam e ela sabe reconhecer isso. Sabe onde tem problema, onde tem perigo para poder Yaakov estar esperto para se salvar de qualquer pessoa assim malvada. E de fato, Yaakov vai ter problemas muito sérios com Lavan. Mas, assim que Yaakov chega na casa do Lavan, ele já avisa a filha do Lavan, a Rachel, Achia Nibera Maut. Avisa teu pai. Se ele quer ser malandro comigo, eu sou irmão dele em malandragem. Eu entendo desse assunto também. Não esquece que a minha mãe, por mais que é uma ótima pessoa, ela conhece as malandragens dele. Ela conheceu as malandragens da família inteira. E eu tenho essa malícia. Então é bom ele tomar cuidado comigo. Fala. Perfeito. Não há nem dúvida que isso daqui é uma coisa extremamente divina para trazer esse equilíbrio.
Porque a gente não consegue entender, né? Porque seleção, tanta vontade, tanta estabilidade, que tem mais uma escolha. Tem uma família com várias coisas juntas.
Ela não era, mas justamente você vê que a Rivka era uma ótima pessoa, mas ela veio desse ambiente, ela conhece esse ambiente, e é importante também conhecer esse tipo de ambiente. Então, o Yaakov vai ter um equilíbrio justamente por ter um pai que vem de um ambiente puro e uma mãe que é pura, mas ela vem de um ambiente meio a desejar. E dessa forma ele pode saber como lidar e quando usar e como usar cada coisa na sua vida.
É o que eu quero falar, é que repente não é por acaso. Certo?
Não é? Não é nada por acaso. Nada é por acaso, e isso daqui com certeza não é por acaso. Aliás, quando se trata de Shidduchim, é onde mais se enxerga a mão divina. Quando se trata de Shidduchim, de casamentos, é o ponto onde mais se enxerga a mão divina. Assim consta nos livros, que hoje em dia que não tem Beit HaMikdash e não tem essa divindade tão forte revelada no mundo, o ponto onde mais se enxerga a divindade é no casamento. Alguém queria perguntar?
Eu.
Fala. Sim, então justamente, a Rivka soube perceber a diferença entre Yaakov e Esav, enquanto que Yitzhak não enxergou tão bem essa diferença.
sia propaganda da polizia su poi, eh?
Come?
Era Vittorio, il trincino di Vittorio, e le sue, anche se non lo so, e le devo a Abraham e
sì. Depois que ele deu a brachá, então vê se Deus quiser, ainda tem bastante tempo para chegar lá, mas depois que ele deu de fato a brachá para o filho errado, entre aspas, não o filho que ele estava pensando em dar naquele momento, aí ele percebeu, ops, será que eu não percebi alguma coisa antes? Quer dizer, ele percebeu pela divina providência dos fatos que aconteceram, ele percebeu que alguma coisa ele não percebeu no meio do caminho. Darivka.
Não falou do pai e do avô.
Sim.
Porque ela tinha puxado a mãe.
Puxado a mãe? Pode ser, mas nenhum livro fala bem dela.
Não.
Não. Quer dizer, nem para lá nem para cá está escrito de uma forma muito clara. Pode ser e pode ser. Mas de qualquer forma que ela tinha uma influência muito forte, negativa na casa dela, ela tinha. Mas ela não se deixou influenciar. Fala, Samantha.
Uma coisa que eu fico muito impressionada é que como essa família é tão próxima do Abraão, que é um cara oposto, né? O extremo oposto. E aí sempre fica muito perto e a Rahel vai ser muito próxima porque é filha do... E aí,
sim.
É um casando com o primo, com o tio.
Sim.
E aí eu fico muito impressionado que eles são muito próximos de um cara que é super cuidado por Deus. Entendeu?
O Lavan, você está falando?
Não, eu falando que eles são muito próximos de Abraão.
Que elas são muito próximas, sim?
Que é uma coisa que me impressiona porque é tudo opostos, assim.
É uma boa pergunta. Qual o mérito que ele tinha para ter tanta família ligada a Abraham?
Eu acho que tem a ver assim, com equilíbrio, não sei, um pouco equilíbrio familiar, assim. Para ver um mundo de pessoas ruins, ter sempre um ponto alto, né? Sim. Alguém se salva. É porque ela, assim, não, e mostra a essência da pessoa, na minha opinião. Quando ela está no meio de pessoas ruins, ela se safa, né? Aí mostra quem é a pessoa de verdade, como ela é e os valores dela.
Sim.
Lavan melhorou.
Não. Lavan, por incrível que pareça, não mudou. Fala, Ivani.
E aí, a letra Yud, o Itzhak, é forte, né?
Sim.
E o rei da Rivka, o quanto ela sabia lidar nesse mundo concreto, físico. Mas... E quando é o contrário? Quando é a mulher que é o mais fraco, né? O homem é mais material. Mas aqui está lá, vamos ver.
A pergunta é muito boa, Ivani. Mas, de uma forma geral, quando nossos sábios falam de alguma virtude específica de um lado ou do outro, é porque no normal a predominância é dessa forma. Pode acontecer do contrário? Pode, tudo pode ter exceções. Mas não é o ideal. Quer dizer, o ideal é nunca ter uma troca de papéis, principalmente quando o papel é tão importante que está até ligado com o próprio nome deles. Pode acontecer que... pode acontecer, entendeu? Mas mesmo assim, o correto é que esse cuide da sua parte e esse cuide da sua parte.
É o natural.
É o natural, exatamente. Que eu falei antes.
Mas isso para poder ser mãe, isso, para poder educar os filhos, então, a filha mais velha está lá falando, o que ele está falando é de Torah. Ele está a Torah para cá, é o homem que está a Torah. A Torah está a Torah para cá também. Mas o assunto da Torah, o que ele está falando com o filho do homem, a esse canal, o conhecimento de Torah, ele está a fazer isso para cá.
Eu tinha falado antes que a mulher traz espiritualidade para o material e o homem traz espiritualidade para o espiritual. Quer dizer, a função de todo mundo é trazer espiritualidade. Mas a mulher está mais ligada às coisas materiais. Mas é lógico que ela tem que trazer espiritualidade nisso. Mas ela vai trazer espiritualidade na casa. É diferente de trazer espiritualidade no espírito da casa. Aí que está a função de um e a função do outro.
E como é que você como você disse que o homem é a imagem e semelhança de Hashem?
Sim.
E a parte feminina de Hashem? A espiritualidade é óbvia, dá para a divindade. A alma divina que está presente nessa parte física do homem, seria semelhante, imagem e
semelhante. Sim.
E ela é bem Hashem.
Mas a semelhança que a gente tem que ter com Hashem é na conduta e nas virtudes que Hashem tem. Assim está escrito no Talmud. Assim como Deus é piedoso, você deve ser piedoso. Assim como Deus é bondoso, você deve ser bondoso. Então, dá na mesma se é ser bondoso ou bondosa, se é, e assim por diante. Exatamente. Quer dizer, seguir essa boa conduta, se é que dá para se definir dessa forma, a boa conduta de Hashem, nós temos que seguir.
Não, mas é perante Deus, não tem diferença entre homem e mulher. Não tem. Quando foi feita a criação, não tem diferença.
O que quer dizer não tem diferença? Em termos de conduta e de se assemelhar a Hashem, dá na mesma. A forma que você vai fazer isso é diferente entre homem e mulher. Rosana, você ia perguntar? Você ia perguntar? Você levantou a mão antes? Já respondeu. Ótimo.
Agora, ainda para mim, ainda continua sendo difícil entender essa parte que você fala da espiritualidade do homem e da espiritualidade da mulher. Eu tenho dificuldade de entender isso, eu não consigo. Sabe qual é? Eu acho que é uma coisa da prática. A mulher escolhe essa espiritualidade, mas pelas práticas, né? Isso é o quarto. Ela é tão difícil.
Na cozinha, quem traz a espiritualidade dentro da cozinha é a mulher, exatamente.
É a educação dos filhos. Exatamente. Essa é a maneira de ver a gente.
Ivani queria perguntar.
Assim, você pode dizer que porque a gente de não se envolver no mundo físico duro, né? Naquilo que a Luca fez, que foi inclusive enganado, mas claro, ela só decidiu se enganar porque ela viveu naquele meio, certo?
Sim.
Ela fez assim,
mas não é bem assim. Quer dizer, na verdade é assim, aqui tem um problema muito sério, que é um problema mais óbvio também, de novo, é, Deus fez, causou isso de propósito. O relacionamento entre Yitzhak e Rivka era um relacionamento de medo, ou melhor, o contrário, Rivka para Yitzhak. A Rivka tinha medo de Yitzhak desde o primeiro momento que ela viu ele. Lembra que nós vimos isso, se Deus quiser, semana que vem a gente vai acabar falando. Quando ela chegou no camelo, ela viu Yitzhak, a primeira coisa que ela fez foi se cobrir. Ela ficou com uma certa vergonha e um certo medo dele. Yitzhak, de fato, representa Gvura. Pela Kabbalah, Avraham é Chesed, bondade. Yitzhak é severidade. Então, ele tinha um lado assim, que ele tinha um caráter muito forte. E ela desde o começo tinha medo dele. Então, ela podia muito bem ter falado faz tempo pra ele: ô Yitzhak, dá uma olhada aqui direito o negócio, você não tá vendo. Sabe como que o Esav é? Você acha que ele tá assim, 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 mas na verdade ele não é o que você tá achando. Mas ela nunca teve essa coragem de falar pra ele. Naquele momento foi a forma que ela encontrou de informar ele. Então não era bem que ela enganou ele. Ela queria falar para ele, mas falar mesmo, ela morria de medo de falar. Então ela deu um jeito do Yaakov demonstrar para o pai que na verdade quem merece as brachot é ele e não o seu irmão, porque na verdade o seu irmão não está no caminho correto. O seu irmão vendeu a primogenitura para Yaakov, que isso Yitzhak não sabia. Quer dizer, ela mandou um monte de informações juntas de uma forma diferente porque ela tinha medo de falar com ele. Então, por um lado, é algo proposital. Deus causou isso de propósito para que Yaakov, de fato, depois pudesse receber as brachot desta forma especificamente. Tem que ver lá por quê. Mas, por outro lado, também não é algo muito bem visto o fato de a Rivka ter esse medo todo de falar com Yitzhak. Quer dizer, foi um pouco prejudicial isso.